Oi, eu sou o Gabu e esse é mais um episódio do Auto Radio Podcast.
Não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Burnman e este é mais um Under the Covers, que apresenta a fantasmagórica e divertida história por trás de Ghostbusters de Ray Parker Jr., que você ouviu logo na abertura. E agora, olha só que bacana, essa orquestra alemã, que eu não vou citar o nome, porque eu tenho medo de errar. Olha só que bacana. Parker já era conhecido por sua banda, a Radio, e quem disse que ele é um One Hit Wonder, não se ligou que A Woman Needs Love já fazia sucesso na fase final da banda, em 1981, e àquela altura, o nome Ray Parker Jr. já era conhecido como artista solo, mesmo tendo parte da banda com ele. Você não lembra desse som? Cara, você não tá ligando o nome à pessoa. Você já deve ter ouvido em elevadores, salas de espera de consultórios, ou até mesmo em rádios de Easy Listening, como a Alpha FM aqui em São Paulo. Sobe um pouco o som aí, Flashbackson, pra mostrar pra galera. Woman needs a love just like you do. Don't kid yourself into thinking that she don't. She can fool around just like you do. Unless you give her all the love and she. Totalmente diferente de Ghostbusters, né? Bom, como eu já disse, o Ray Parker Jr. já era conhecido no meio, né? Ele foi abordado pelos produtores do filme para criar uma música tema. Só que o Parker tinha pouquíssimo tempo para compor e ele não encontrava nada realmente bom para colocar na letra da música e encaixar o nome do filme nela. Diz a lenda que ele estava em casa, altas horas da noite, vendo um comercial que se tratava de um serviço local ali, e lembrou que no roteiro do filme tinha um comercial semelhante para um negócio, né? O negócio dos caça-fantasmas. Então ele começou a escrever como se fosse um jingle, como se fosse para um comercial. Mas parece que Ray Parker Jr. não foi a primeira escolha da produção. Lindsey Buckingham, do Fleetwood Mac, afirmou em entrevista que foi abordado para escrever o tema dos caça-fantasmas, mas ele recusou porque ele não queria ser visto como um artista de trilha sonora. Glenn Hughes e Pat Trowell também enviaram uma demo, que essa foi rejeitada. A versão deles foi posteriormente usada, foi reescrita, né, remodelada, como uma faixa chamada Dance or Die para o filme Dragnet de 1987. E que bom que ela foi rejeitada por Ghostbusters. Já a música de Ray Parker Jr. foi um sucesso e alavancou muito a venda de ingressos. Depois que o videoclipe foi lançado, então, a ida dos cinemas aumentaram mais ainda. O vídeo mostra Ray Parker Jr. como uma alma, atrás da atriz Cindy Harrow, em uma casa que tem paredes pretas, chãos pretos, e tem os contornos das escadas, janelas, ali com aquelas cores vibrantes, muito características dos anos 80. O vídeo foi dirigido pelo mesmo diretor do filme, o Ivan Reitman, que conseguiu que alguns nomes de peso, além do elenco principal, participassem também, como Chevy Chase, Irene Cara, o John Candy, Danny DeVito, Carly Simon e alguns outros, aí, muitos outros. E um detalhe interessante nisso é que eles fizeram de graça. Tudo isso pela amizade com Reitman. Ou será que eles queriam surfar na onda do que prometia ser um sucesso? A música passou 3 semanas em primeiro lugar no Billboard Hot 100 e 21 semanas nas paradas. Pelo que se apurou, a música foi responsável por 20 milhões acrescentados à bilheteria. Mas nem tudo é uma beleza. A banda Hugh Lewis and the News, que estava no seu auge nos Estados Unidos na época, aparentemente também negou criar a trilha para o Ghostbusters. Mas os produtores usavam I Want a New Drug, uma música deles, como base em algumas cenas. E Parker se inspirou na linha de baixo desse som para compor a trilha que ele estava fazendo para o filme. O Flashbackson, coloca aí o início para o pessoal ver que é, realmente tem alguma semelhança sim, tá? Depois do lançamento do filme, Hugh Lewis processou Ray Parker Jr. por plágio, alegando que Parker havia copiado a melodia de I Want a New Drug. O caso foi resolvido fora do tribunal em 1985 por uma quantia que não foi revelada e um acordo de confidencialidade que proibia a discussão em público sobre esse caso de ambas as partes. De acordo com Parker, houve vários processos judiciais na época, porque abre aspas, quando você vende tantos discos, acho que todo mundo quer dizer que escreveu a música, fecha aspas. Mais tarde, Parker processou o Lewis por quebrar o acordo de confidencialidade em um episódio de 2001 no programa Behind the Music da VH1, reafirmando que Parker roubou a música. Em relação ao seu caso contra Lewis, o Parker disse que ganhou muito dinheiro e o Lewis afirmou que foi pelo menos 30 mil dólares em uma entrevista essa para a televisão holandesa. Como a gente sabe, Hugh Lewis também fez um baita sucesso aí com The Power of Love lá pro De Volta pro Futuro, então deixa isso para lá, Hugh Lewis. Não, eu não deixaria, tá certo. Em 1984, a Columbia Studios também foi processada pela Harvest Cartoons, proprietária de Gasparzinho, é o Fantasminha Camarada. A Harvey alegou que o logotipo dos caça-fantasmas foi baseado em seu personagem, mas o caso foi decidido a favor da Columbia. O fato é que foi um baita de um sucesso na época, depois, criou-se uma mítica em cima dos Ghostbusters, teve desenho com nome igual, enfim, fez muito sucesso nos anos 80, 90 e nos que seguiram. Mas veio um segundo filme que flopou. Esse eu vi no cinema, esse eu consegui ver no cinema. Veio uma versão meio reboot, meio não reboot, com personagens femininos, que não agradou a todos, não. E eu confesso aqui que eu não gostei muito. Mas em 2021 voltaram com uma continuação muito bacana e em 2024 já tem sequência por aí. Finalizamos com três versões desse clássico. Primeiro vamos dar uma colher de chá para o filme 2, né? Com Run DMC, com Ghostbusters Rap, que pode ser encontrado em todo e qualquer streaming hoje em dia. Depois vamos para a versão do First to Eleven, que não muda muito, mas a voz feminina muda a levada. Assim, tem algo diferente, que eu não sou músico, então não consigo dizer, mas vamos conferir. E a gente vai fechar com a versão fantasmagórica, que vale a pena ver o vídeo. tá? Da galera polonesa da Chersen e Hatskaya, eu acho que é assim que fala, tá? Que, meu, confere o vídeo, é muito legal, é muito bacana. E confere também os nossos perfis no Instagram e no Twitter, no @autoradiopodcast. E eu vou deixando aqui porque eu tenho medo de fantasma. E fiquem vocês com essas três roupagens diferentes desse clássico de 1984. Um beijo, um queijo no seu coração e até lá.
Afraid of no ghosts. session, our cover of Ghostbusters by Ray Parker Jr. If you want to show us some extra support like our friend Connor Clark, click the link in the description to join our Patreon.
Esse foi mais um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!